Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã da Central de Notícias Brasil. Com esse encontro novamente com vocês que acompanham aqui pela sua emissora de rádio e pela sua televisão. Vamos então aos destaques. Bom dia, Jalber Pereira.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Vamos lá, olha. Polícia Civil apreende armas e evita possível confronto por disputa de terras.
Homem é preso após postar fabricação de armas nas redes sociais.
E Polícia Federal combate fraude bancárias cibernéticas no estado do Maranhão.
Governador do Maranhão, Carlos Brandão, anuncia punição a quem disseminar notícias falsas sobre ataques no Maranhão.
E pode chegar a 100 o número de mortos durante a operação policial no Rio de Janeiro.
Senado dos Estados Unidos aprova projeto de lei para encerrar tarifas de Trump contra o Brasil.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres em várias partes do estado e direto do Distrito Federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta quarta-feira. Hoje já são 29 de outubro do ano de 2025 e mais uma vez o seu nosso convidado.
Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o programa Central Manhã, na sua emissora de rádio e na sua televisão. E a gente agradece com muito carinho a todos vocês que estão retransmitindo através das suas respectivas emissoras, especialmente a você que nos acompanha diariamente aí no seu rádio, na sua televisão, a você que acompanha também aqui no canal do YouTube. Lembrando sempre a você que está na televisão ou está no rádio e quer acompanhar em outro horário esse programa, você pode ir diretamente para o canal do YouTube. É Central de Notícias Brasil. Quando você coloca Central de Notícias Brasil, aí você no YouTube, aí você já pode fazer a sua inscrição, dá também o seu like, dá aquela colaboração conosco para que o YouTube possa entender que é um programa que tenta passar para vocês informações de verdade, informações sérias e que também dá liberdade para que vocês possam participar conosco. Assim vocês estão contribuindo muito com a gente aqui da Central de Notícias Brasil. Nós agradecemos também aos nossos patrocinadores, Alifarma, saúde para toda a sua família, recomendando a você a usar os produtos naturais para poder melhorar a sua qualidade de vida, ter mais vitalidade, ter mais saúde, ter mais força, mais energia. E o Rubrax é um dos compostos vitamínico que é vendido pela Alifarma, que você pode melhorar aí a sua imunidade, ter mais energia para praticar atividades físicas, para poder trabalhar, para poder se divertir, ter mais saúde e mais energia. Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher e faz com que você se sinta mais saudável, com estima mais elevada. Então você pode recuperar a sua qualidade de vida com apenas uma cápsula por dia. Você encontra Rubrax na Alifarma. Alifarma, você pode falar com o pessoal, com os farmacêuticos, né, e com as pessoas que orientam os atendentes através do telefone 98-9806-3142. 8606-3142 é o telefone que você entra em contato com a Alifarma. E você pode comprar diretamente exigindo seus 20% de desconto se disser que ouviu aqui no programa Central Manhã. E ainda vão entregar diretamente na sua casa. Você pode também visitar o portal, que é o alifarmasuplementos.com.br, fazer a sua compra de forma automática toda online e também vai receber o produto diretamente na sua casa. MundoDaMídia.com é o jeito fácil de anunciar no rádio. Obrigado a todas as emissoras que estão se cadastrando, obrigado também às pessoas, aos empresários, potenciais patrocinadores, cantores, os promotores, as agências de publicidade que já estão se cadastrando para poder, estão fazendo seu login para poder anunciar no rádio. Finalizando, últimos ajustes, é importante a gente ser bastante sincero aqui com vocês, ainda fazendo os últimos ajustes, o pessoal do suporte, para que as suas compras não tenham nenhum erro, o dinheiro chegue no destino correto, na rádio certa, a quantidade de inserções que você comprou, tudo direitinho, os últimos ajustes estão sendo feitos para garantir total segurança na sua compra. Mas qualquer coisa, entre em contato com a gente. Tem os telefones que ficam lá no mundodamídia.com, tem os e-mails, você pode tirar as suas dúvidas, entrar em contato com o pessoal, com o suporte do Mundo da Mídia, que estão trabalhando para poder lhe oferecer um atendimento de qualidade. Mas vamos começar o nosso programa, e acho que não poderia ser diferente, trazendo as informações, atualizando as informações sobre a grande, mega e desastrosa operação policial que aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Ainda podemos dizer que ainda está praticamente acontecendo, porque durante a noite inteira, equipes de policiais estiveram fazendo uma espécie de varredura em algumas regiões, principalmente em matagais que ficam do lado ali das favelas que fazem parte do complexo do Alemão. Ali tem duas reservas ambientais que ficam logo do lado das favelas. Muita gente fugiu, muitos criminosos. Essa operação provocou um pânico em todo, não só no Rio de Janeiro, mas é uma tragédia que assola a humanidade, ganhou repercussão internacional pelo número de mortos. Até ontem à noite, os números oficiais davam conta de que 60 pessoas haviam sido mortas durante essa operação, aliás, 60 criminosos, segundo os dados oficiais, mais 4 policiais que perderam a vida também durante essa operação. Mas hoje pela manhã, as últimas informações já estavam dando conta de que esse número pode ser bem maior, porque passaram a noite ainda fazendo varreduras nas regiões e ainda outros corpos foram encontrados. Esses corpos agora vão para o serviço de perícia, né? Já a perícia do ICRIM, para identificá-los, para saber se todos realmente tinham ficha criminal, eram criminosos, tinham envolvimento com o tráfico de drogas, se morreu algum inocente, algum cidadão de bem nesses assassinatos. Mas as imagens chocaram o mundo, né? A própria Organização das Nações Unidas, todos os organismos internacionais estão se manifestando, os principais jornais do mundo estão se manifestando a respeito dessa tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, nessa operação. Mas a pergunta que fica, e aí eu quero também a participação, eu quero abrir o espaço aqui, tem o chat que fica aqui no canal do YouTube, tem os telefones que ficam à sua disposição também, para que você possa mandar a sua opinião. Existe uma outra forma de enfrentar uma quantidade de criminosos como essa do Rio de Janeiro, inclusive com a participação, diz que ali acontecia um encontro, uma reunião entre representantes, entre lideranças de facções de várias cidades do Nordeste do Brasil, se encontravam naquele momento no Rio de Janeiro para tramar o crime, para poder fortalecer os seus comandos, para poder dominar mais territórios, traçar estratégias para dominar mais territórios. colocar bairros, colocar as cidades sob o comando do crime organizado, conhecido aí como Comando Vermelho, né? Com atuação em diversas regiões do país. Como enfrentar criminosos? Foram apreendidos 91 fuzis, além de outras armas, grande quantidade, meia tonelada de drogas foram apreendidas. Existe com outra forma de enfrentar criminosos como esses, sem letalidade, sem mortes, né? Como enfrentar uns criminosos que estão lá no seu reduto, utilizando inclusive drones para distribuir granadas em cima dos policiais, matar policiais, sem essa letalidade, sem violência? É difícil da gente entender se existe uma outra forma, se existe uma maneira mais inteligente, mais orquestrada, mais organizada. O que se lamenta é que, diante de uma situação tão grave que nós vivemos no nosso país atualmente, ainda existam governadores, ainda existam deputados federais, senadores que são contra a integração das polícias federal, estadual e municipal para o enfrentamento do crime, sob a alegação de que há uma interferência dos poderes, que os governos estaduais devem ter autonomia para poder manter as suas operações de segurança, devem ter autonomia nas suas polícias. Claro, eu acho que ninguém é contra a autonomia dos estados para comandar as suas polícias. Agora, deixar de pedir ajuda. E aí nós tivemos ontem, por parte do governador Cláudio Castro, lá do Rio de Janeiro, contradições na sua fala. Quando ele dizia: olha, nós estamos sozinhos, a nossa polícia está sozinha para enfrentar os criminosos aqui no Rio de Janeiro. E logo em seguida, a manifestação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, diz: olha, não recebemos nenhum pedido de ajuda, não recebemos nenhum pedido de apoio. Aí depois ele se manifestou, Cláudio Castro se manifesta, dizendo que realmente não havia solicitado, né? E que poderia ter sido mal interpretado. Não, ele disse claramente que estava sozinho, que não tinha recebido nenhuma ajuda. Olha, como é que você vai pedir, receber ajuda, se você é contra essa ajuda? Recentemente tinha sido manifestado contra a interferência dos poderes.
Como é que alguém sabe se o próximo está precisando, se ele não chega e fala o que é que está precisando? Para você saber se eu estou com alguma necessidade a ser sanada, é preciso que eu diga a você qual é a minha dificuldade.
E o que nós temos alertado aqui no nosso programa, para a gente não extrapolar o nosso tempo, né? O que nós temos alertado aqui no nosso programa quando nós tratamos desse tipo de crime, desse tipo de violência que está tomando conta do nosso país? Você está lembrado do que a gente está dizendo aqui? Não adianta colocar 200, 300, 400, 1.000, 2.000, 5.000 homens para manter a segurança pública, se nós não mudarmos a nossa mentalidade, se nós não aprendermos o que está levando a nossa sociedade ao caos. A Bíblia é muito clara, eu não quero aqui pregar nenhuma religião, mas o problema está na mente de cada um de nós. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, confira na sua Bíblia, você vai observar que Deus diz: olha, esse que tenho posto diante de vocês, a vida e a morte, a bênção e a maldição, e ainda aconselho: escolhe, pois, a vida para que vivas. No momento em que você desobedece o seu pai, desobedece a sua mãe, no momento em que você passa o dia inteiro no bar, ingerindo bebida alcoólica, consumindo drogas, no momento em que você trai os seus próprios valores, os seus próprios princípios, no momento em que o homem, por se achar machão, acha que pode trair a sua esposa, no momento em que a esposa acha que deve ter liberdade e que pode trair o seu marido, no momento em que você trai a confiança dos seus amigos, no momento em que você trama contra o seu chefe, no momento em que o seu chefe tenta de forma desonesta e desleal competir dentro do mercado, em síntese, no momento em que você pratica a maldade, você está atraindo a maldição para a sua vida. Se você atrai a maldição para a sua vida, você não pode ter uma vida tranquila. Você não pode viver sossegado, você não pode nem mesmo ter saúde, porque a sua saúde também implica nos seus atos, nos atos em tudo que você pratica, em tudo que você faz, em todas as suas ações. Então, o que nós precisamos é curarmos a nós mesmos. Voltarmos para dentro de nós mesmos e dizer assim: o que está prejudicando a minha vida? Por que eu estou cheio de problemas? É você que está gerando problema para você. E aí, quando você adoece, a sua família adoece, a sociedade inteira adoece. E nós caminhamos para o caos, que é isso que nós estamos vendo nas imagens dessas operações que estão acontecendo no Rio de Janeiro e que pode se repetir tanto lá como cá, em qualquer lugar. É fácil de entender, talvez seja um pouco mais difícil de você conceber essas informações para você ter uma vida melhor. Caso contrário, nós não vamos ter, não é a polícia que vai dar jeito. Aí eu vejo mães, quantas mães hoje estão desesperadas porque perderam seus filhos nessa operação? E o que elas fizeram antes para que os filhos delas, as escolas, estão de graças? Aí a estrutura do Estado, eu falo Estado Brasil, Estado mesmo, Maranhão, o município, os poderes estão aí oferecendo escola de graça para o seu filho. Estão pagando se seu filho não tem condições de comprar um sapato, de comprar uma roupa, de comprar o caderno, o lápis, estão pagando para que seu filho vá para a escola. E aí o seu filho amanhece, fica dormindo ou fica na frente de um aparelho celular a vida inteira e você de braços cruzados assistindo ele caminhar para o tráfico de drogas, caminhar para a marginalidade, pintar o cabelo, colocar o nome de uma facção criminosa, o símbolo de uma facção criminosa, e você está fazendo o quê? Vai assisti-los sendo assassinados, sendo mortos, levados para os presídios, né? E vai ter os seus filhos com essas debaixo de lonas, debaixo de numa cena como essa. Pense nisso antes de dar aquela, dizer assim: ah, mas o meu filho precisa ter liberdade, né? O meu filho tem que ter mais oportunidade com ele. Qual é o tipo de oportunidade que você está dando ao seu filho? Ou a gente se conscientiza disso, a sociedade toma consciência das suas obrigações, dos seus direitos e dos seus deveres, ou o caos será esse que nós estamos mostrando, infelizmente, apavorando o mundo. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, vamos mostrar o que está sendo feito aqui no estado do Maranhão.
Estamos apresentando Central Manhã. Vamos apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã na sua emissora. Bom, então obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Já chegando aqui algumas participações, nós agradecemos. O Antônio Soares, bom dia, sempre acompanhando vocês, um jornal sério e comprometido com a verdade e a transparência. Forte abraço a vocês que nos acompanham, que nos dão o privilégio, né, da sua audiência. O Flávio Durans, grande abraço ao Flávio Durans. Ele disse: olha, não vejo como uma ação desastrosa, bandido tem que ser combatido com rigor. Esse é o sentimento de parte da sociedade. Vamos admitir isso, Não tem como, realmente, já falei aqui, é muito difícil encontrar uma outra alternativa, a não ser um enfrentamento mesmo para mostrar a força do Estado. O cuidado que nós devemos ter, porque nós não podemos dizer que uma ação foi bem sucedida quando quatro policiais militares que estão cumprindo a sua obrigação também morrem. Quando perdem suas vidas, deixam as suas famílias desprotegidas. Então, quando pessoas de bem perdem a vida, é um desastre. Por isso que a gente fez essa afirmação, mas que é um sentimento da sociedade brasileira diante da impotência, diante da impotência que nós estamos vivendo perante o crime organizado. É esse o sentimento de parte da população brasileira. Você quer ir a Balsas? Falar um pouco das
aqui,
ações?
Rapidamente aqui, mandar aqui o nosso alô especial ao tiozinho do abacaxi que está lá na região Itaquibacanga e não sai de casa para cumprir também suas obrigações. Vender os abacaxi e Ceante aqui nos acompanhar, viu, Beto? Isso aí que é o...
E esse é o abacaxi de Turiaçu, de verdade.
Esse aí é o original.
Esse é o original, esse é do bom.
Inclusive, ele disse que ele recebeu essa semana aí uma carga desses abacaxis e quando o povo viu já está descarregando, todo mundo chegou para comprar, porque realmente o abacaxi é de qualidade.
Isso é muito bom.
Passamos lá no sábado, mais uma vez aí fomos agraciados, aí o tiozinho mandando para a gente aqui, mas são frutos de qualidade, e esse aí, como você falou, é original. Então, se você quiser comer abacaxi de qualidade, é só comprar lá no tiozinho, que fica bem ali próximo ao retorno do Comando Geral, ali quem dá a volta para poder sair ali pelo IP, Associação do IP, vai passar bem lá, vai estar o carro do tiozinho carregado com essas maravilhas que você está acompanhando.
Esse é um exemplo, Jovem Pereira, quando você quer viver uma vida de bem, como cidadão de bem, tem diversas alternativas.
E eu conversando com ele essa semana, Humberto, é um senhor que trabalha com problemas de saúde, viu? Sai da sua residência, poderia muito bem estar sentado no sofá, tentando algum benefício, mas está fazendo sabe o quê? Está trabalhando, está ralando, está chegando lá no dia... Ele já tem outra pessoa para trabalhar com ele, para dar suporte a algumas coisas que ele não consegue fazer. Então, essas pessoas que trabalham, que lutam para levar o sustento para dentro de casa com dignidade, precisam ser parabenizadas.
Pois é. Vamos trazer as informações, Jovem Pereira, sobre o que está acontecendo aqui no estado do Maranhão, principalmente depois dos últimos acontecimentos. A gente havia noticiado que o governador Carlos Brandão teria convidado diversos representantes de todos os poderes para juntos discutir as alternativas mais corretas, mais viáveis e mais eficazes para combater a violência e evitar que o estado do Maranhão se transforme num Rio de Janeiro. Não sei, eu não gosto de fazer essas comparações, mas que a gente não permita que o crime comece a comandar o estado. Então, isso é preciso que haja uma ação conjunta, e o governador Carlos Brandão ontem realizou uma reunião no Palácio dos Leões com a presença de representantes das Forças de Segurança Pública, com representantes do Tribunal de Justiça do Maranhão, inclusive o presidente Frois Sobrinho, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Assembleia Legislativa. E ele colocou ali que precisa ser discutido ações estratégicas, um alinhamento estratégico entre as forças de segurança do Estado, entre os três poderes, para poder enfrentar o crime organizado aqui do estado do Maranhão. E o governador está sendo muito duro quando ele diz assim: olha, nós estamos incomodando o crime organizado, as facções, os líderes de facções aqui no estado do Maranhão. E isso, claro, pode ter reações por parte do crime organizado também, né? Porque eles não gostam, não querem ser incomodados. E uma das linhas que foram discutidas durante essa reunião, pelas informações que a gente tem mais de bastidores, é atingir o crime na sua no que eles mais buscam, que é no bolso, nas suas finanças, naquilo que eles...
É o que sustenta. É o que sustenta eles.
Né? E segundo informações, já mais de 100 milhões de reais com a ajuda da justiça, mais de 100 milhões de reais do crime já estariam sendo bloqueados aqui no estado do Maranhão. Então, é uma das estratégias que está sendo adotada para monitorar os negócios dos líderes de facções para bloquear os recursos dele. Esses recursos podem ser muito bem investidos no próprio de segurança do estado, para comprar viatura, para comprar coletes, para comprar munição, para servir para o combate. Para isso é preciso ser usado o serviço de inteligência, a identificação, quem são essas pessoas. E me parece que até ontem mais 6 líderes de facções criminosas já teriam sido presos, identificados e presos aqui no estado do Maranhão. Então, e o governador também foi bastante enfático com relação às investigações, em relação a identificar de onde parte os colaboradores com o crime organizado, que são aquelas pessoas que geram e as que ajudam a disseminar as notícias falsas que acabam espalhando pânico para a população. As informações é que algumas dessas pessoas que originaram aqueles áudios que espalharam pânico, que ajudou a fechar escolas aqui no estado do Maranhão, algumas dessas pessoas já foram identificadas, a polícia já sabe quem era. Mas vamos ouvir o próprio governador sobre esse assunto.
Dessas facções, e a gente resolveu fazer uma reunião com todos os poderes. Porque é importante que cada um tenha uma participação. Isso depende do Judiciário, depende do Ministério Público, depende do sistema de segurança do Estado. E para isso fizemos um grande alinhamento. A polícia tem feito o seu papel aqui no estado do Maranhão. Nos últimos 2 meses, nós apreendemos mais de 2.000 pessoas, bandidos, retrofaccionados. Só nessa semana foi mais de 50 pessoas apreendidas, além da apreensão de drogas. É lógico que isso incomoda. Foi em função dessa movimentação, a Operação Impacto, que a gente vem fazendo bastante e a gente vai continuar fazendo, que houve essa reação. Além do problema das fake news, que é outro crime, e a gente está apurando isso de perto, a gente vai fazer as devidas punições após o resultado dessa apuração, que é uma apuração feita pelo sistema de inteligência da nossa segurança. Eu não sei quem é pior, se são os faccionados ou se são os que vendem essas fake news. Portanto, nós vamos continuar trabalhando agora com uma harmonia maior entre os poderes. Estava aqui a presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal de Justiça, o Ministério Público, certa Defensoria e os outros segmentos que participam desse processo. Então, a gente pôde alinhar e vamos dar um encaminhamento bem duro, certo? E organizado para que a gente possa ter apoio de todos os poderes. Olha, eu quero te registrar que o nosso sistema prisional é o melhor do Brasil. Isso é apontado pelo Ministério da Justiça, certo? Todos os anos a gente tem uma premiação, uma competição. E o Maranhão sempre ganha o primeiro e o segundo lugar. Só para você ter ideia, nós temos 2 eixos lá de trabalho. Hoje cerca de 70% dos internos estão trabalhando, se ressocializando para voltar, certo, ao mercado de trabalho. E no eixo da educação, nós temos todos os presos já foram alfabetizados, inclusive 500 deles fazendo faculdade. Então vários governos já mandaram seus secretários aqui conhecer de perto como funciona. O nosso sistema é um sucesso, certo? Nós temos aqui capacitação desses presos, a gente tem aqui oficinas de trabalho, são mais de 250 oficinas de trabalho. Eu posso te assegurar que o nosso sistema prisional é um dos melhores do Brasil. Então, se existe alguma participação de algum preso, é um caso muito isolado. Aqui no Maranhão, a gente está sob controle absoluto, certo, do sistema prisional. Inclusive, estamos fazendo umas 3 penitenciárias para que a gente possa ter espaço para que todos os internos possam ser acomodados. Porque a polícia tem apreendido muito bandido e, lógico, certo, isso tem que ter lugar para colocar esses bandidos. Portanto, estou aí muito tranquilo com essa relação ao sistema prisional. O que a gente precisa é que a polícia esteja mais na rua, presente, prendendo, trazendo segurança ao povo do Maranhão.
Tá aí. A população pode dar a sua opinião, se estamos no caminho certo, se é isso que deve ser feito, o que deve ser feito. É importante também que a população opine sobre isso. O desembargador Ronaldo Maciel, ele fala sobre a segurança após a participação dessa reunião convocada pelo governador Carlos Brandão.
É importante passar para a sociedade que o clima é de tranquilidade. Tivemos efetivamente esse episódio que ocasionou, infelizmente, a morte de um cidadão no bairro da Cidade Operária. E depois vieram as fake news. E isso é muito ruim nesse momento, porque traz intranquilidade, traz pânico para a sociedade. Coisas que aconteceram em vários outros estados que trouxeram para cá como se fosse dessa realidade. Então é de fundamental importância que a sociedade também coopere, não fique retransmitindo, repostando mensagem, porque nesse momento é muito ruim. Então, tranquilidade, todas as forças de segurança estão atuando, tem mais policiais na rua, e o Poder Judiciário se fez presente não por combater criminalidade, porque o Judiciário não combate criminalidade, o Poder Judiciário julga os criminosos com base nas provas. Mas é importante se vir aqui, eu vim como representante da Unidade de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, dizer que geralmente o que acontece é quando há um reflexo da instabilidade dentro do sistema prisional que traz para cá. E mostrar que o sistema prisional está totalmente estável, tranquilo, sem nenhum problema, com mais de 80% dos presos trabalhando, estudando. Então, não há caos, há tranquilidade, a sociedade precisa disso e confiar nos poderes do Estado. O poder, o Estado é forte. Quando eu falo Estado do Maranhão, Estado do Brasil. O Estado é forte e que tem que prevalecer é o império da lei.
Isso.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior acompanhou uma série de entregas de anúncios do governo do estado em Humberto de Campos. Famílias foram incluídas no programa Maranhão Livre da Fome, com cartões de benefício e mais de 100 títulos de terra foram entregues. Também foram assinadas ordens de serviço para obras importantes, como reformas de escolas, delegacia, implantação de estação tecnológica e construção de uma praça da família. O deputado destacou ainda a autorização para a pavimentação da estrada que liga a Sege ao povoado Rampa, frutos de articulação com o governo estadual. O deputado Fred Maia agradeceu as ações do governo estadual nos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale. Ele citou o envio de motos para o grupo Águia da Polícia Militar para a redução da violência e a chegada de um caminhão para o Corpo de Bombeiros, importante no período de estiagem da região. O parlamentar também mencionou a reforma do Centro de Ensino Oscar Galvão e reforçou o apoio às demandas de infraestrutura e segurança dos municípios do Médio Mearim. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Vamos apresentar Central Manhã.
E armas estão sendo apreendidas no interior do Maranhão, né? Grande quantidade, né?
É isso, Humberto. A Polícia Civil apreendeu aí cerca de 15 armas e evitou o que poderia ser um possível confronto por disputa de terras na região sul do estado. Quem tem mais informações direto da cidade de Balsas é ele, Antônio Marcos. Vamos acompanhar.
De acordo com a PM, foram apreendidos 15 armas de fogo, cerca de 250 munições e outros materiais usados na ação. 18 pessoas estariam envolvidas no conflito e 14 foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento. A ação foi comandada pelo Sargento Reis, responsável pelo destacamento militar do Distrito da Batalha. A Polícia Civil segue investigando o caso e deve apurar se o armamento seria usado em ação ligada à disputa por terras. Em Balsas, casos como esses, infelizmente, não são raros.
Foi uma ocorrência ontem na região rural do povoado Batavo. Foram conduzidas para a Delegacia Regional de Polícia 18 pessoas envolvidas numa disputa agrária. Era uma área de mais de 5 mil hectares e os envolvidos pretendiam fazer justiça com as próprias mãos. A polícia militar, de forma acertada, conduziu todos os envolvidos aqui para a regional. O procedimento está em andamento. Foram apreendidas aqui 15 armas de fogo, mais de 250 munições. E os envolvidos, eles estavam disputando essa determinada área de terra. Algumas pessoas foram autuadas em flagrante porque portavam arma de fogo sem a documentação, não tinham registro. Algumas pessoas já foram liberadas. E aqui fica o recado que não se deve fazer justiça com as próprias mãos. Foi contratada uma empresa de segurança privada para fazer a vigilância daquela área, mas houve desvio de finalidade, de forma que a segurança, na verdade, ela estava sendo utilizada para que houvesse a reintegração de posse. E aqui na delegacia de polícia, nós estamos fazendo todo o procedimento cabível, e aqueles que incorreram em determinado tipo de crime serão encaminhados à unidade prisional.
Amanhã, no distrito de Batalha, no nosso destacamento policial militar lá, é comandado pelo sargento Reis, eles foram solicitados, né, por um cidadão popular para uma situação de um apoio, né, que em uma fazenda, né, na região, alguns indivíduos armados estariam ameaçando, né, as pessoas lá e tentando invadir uma terra. De imediato, as equipes, né, do Distrito Policial da Batalha, né, da Patrulha Rural do Penitente e da Força Tática, aqui do nosso batalhão, deslocaram lá para a região.
Pois é, nesse caso aí a polícia evitou um banho de sangue, um possível banho de sangue em uma área de conflito, ou não sei se de conflito de terras, ou pelo menos onde as pessoas queriam expulsar os moradores da sua região.
Um detalhe, falou muito bem aí o delegado, viu, Humberto, o desvio de função. Uhum. As empresas de segurança são segurança patrimonial, não é segurança pública. A segurança pública é de responsabilidade do Estado e agora pode trabalhar em parceria aí com o município. Salvo engano, o município já pode também ajudar através da Blitz Urbana, esqueci o nome. A Guarda Municipal, exatamente. Mas a empresa privada, ela jamais pode fazer esse tipo de situação. Até porque eles têm que garantir a segurança dentro do local. O segurança, ele não pode ficar armado fora das quatro paredes, não pode não, entendeu? Então, enfim, tem muita gente que acaba confundindo as coisas e o segurança patrimonial, ele não tem poder de polícia. Diferente do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros tem poder de polícia, tanto é que é Corpo de Bombeiros Militar, mas a segurança privada não tem poder de polícia. O trabalho do segurança é zelar, é dar cobertura, é prevenir danos no patrimônio.
Boa explicação. Obrigado, então. Vamos trazer só essas duas informações rapidamente aqui para encerrar o bloco. É que na cidade de Timon foi desarticulado lá uma fábrica, vou dizer assim, uma fábrica clandestina de armas. Um homem de 26 anos foi preso durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua residência enquanto produzia armamentos, que ele produzia e ainda anunciava nas redes sociais.
Antes da legislação, Beto, isso aí era muito comum. Eu lembro que lá em Pinheiro tinha um cidadão chamado de Dario, salvo engano, que ele produzia armas para toda aquela região. Só que naquela época não tinha essa violência como tem hoje. E a partir da legislação, aí esse tipo de comércio passou a ser ilegal. Porque o que é crime? Crime é tudo aquilo que vai contra uma legislação. Se não tem legislação, não tem crime. Então por que tinha antes e não era crime? Porque antes não tinha legislação em vigor para o segmento. Hoje já tem, hoje não pode produzir armas com fabricação caseira. Então por isso que é o crime, claro, o crime tem que ser combatido.
E olha essa outra imagem. Um homem assalta um estabelecimento, né? Assalta um estabelecimento, enquanto um casal, um homem e uma mulher, estão do lado de fora para dar cobertura ao criminoso. Isso aconteceu na região metropolitana de São Luís. Olha aí as imagens. Quando o cidadão lá pensa que as pessoas estão sendo atacadas pelo criminoso, pensavam que se tratavam de pessoas de bem que estavam lá fora, era um casal que estava dando cobertura para o criminoso. Nesse caso aí, o assaltante foi preso, mas o casal conseguiu fugir. Né? É difícil de entender a que ponto chega, né, a mente humana, esses criminosos se articulando dessa forma.
Bandidos e preguiçosos. Quem quer conseguir as coisas tem uma forma só, é trabalhar.
Pois é, e agora quando não trabalha aqui fora, vai trabalhar dentro do sistema penitenciário.
E ainda é pouco, deveria trabalhar com sol, com formiga, que é para poder aprender.
Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Todos os dias no nosso estado, há quem faça do seu ofício a sua missão. Há quem passa o dia abrindo novos caminhos, outros cuidando da nossa saúde. Há quem passe o tempo construindo sonhos, outros ensinando lições para o nosso futuro. Há quem plante novas esperanças, outros estão garantindo a nossa paz. Mas todos juntos estão trabalhando por um Maranhão melhor. 28 de outubro, uma homenagem ao nosso servidor público.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, aqui na sua rádio e na sua televisão. Um abraço ao nosso amigo Carlinhos, lá de Turiaçu. Grande abraço ao Carlinhos. Carlinhos hoje teve um mutirão ontem à noite, até o Cleubert Costa esteve participando, fazendo uma força-tarefa para ir resolvendo esses problemas que você nos relatou aí através do seu áudio. Mas daqui a pouco a gente conversa mais sobre esse assunto diretamente. Nós, tem a participação de ouvinte, vamos trazer a participação de um ouvinte aqui no teleouvinte. Bom dia a todos, quero enaltecer e coloca aqui um pouco maior aqui. Bom dia a todos, quero enaltecer a fala de Humberto Fernandes, que fez uma brilhante explanação sobre este momento de guerra que enfrenta as forças de segurança no Rio de Janeiro. Essa é a realidade. Os caminhos são apenas dois, o bem ou o mal. Deus nos deu livre arbítrio, isso mesmo. E ele faz um brilhante relato de tudo e mostrou que cada um escolhe o seu caminho. É verdade, tenho que agradecer aí por a concordância, né, do nosso teleouvinte. Não vi ali, não observei ali o nome. Nós temos também a Freud, participação. Tem mais gente?
Ou Freud, viu?
Tem mais gente? Vamos colocando mais um comentário. Respondendo o seu questionamento, as atuais músicas de MCs com música que fazem apologia ao crime. É também uma...
Aí tem que ser proibido, viu?
É uma disseminação que nós temos visto um crescimento bastante grande. Eu tenho umas coisas que eu não posso falar no ar, não posso falar aqui porque você está tomando seu café. Mas tem umas músicas de Alber Pereira, tem umas músicas...
Que não são músicas.
É...
Não são músicas, sabe por quê?
Cocô pro ouvido da gente.
É, sabe,
e aí o cidadão da roda ainda pensa que está abafando, que está arrasando, né? Tocando umas músicas altas que simplesmente são agressivas, violentas, que pregam, que fazem apologia ao crime, que fazem apologia ao uso de drogas, que fazem apologia a tudo quanto é de ruim e que fica aí, ó, impregnando nas cabeças das pessoas, porque a música é um instrumento muito forte.
É isso aí,
pra,
né,
você
é isso pra
falar de harmonia, de paz, de...
Isso aí não é música, sabe por quê? Porque a música, para ser música, é dividida em três paz, ritmo, letra e melodia. Nesse caso, tem ritmo, tem letra, tem ritmo, tem melodia, mas não tem letra.
E então, às vezes nem melodia tem.
Não pode ser considerado música, é qualquer coisa, é menos música.
Nildo Costa, direto de Brasília, vamos trazer o repórter Nildo Costa?
Não, o Jonas vem primeiro.
Ah, vem o Jonas. Isso. Primeiro. Jonas Mendes, tá mais próximo aqui de
Nildo,
nós.
Daqui Nildo, a pouquinho o Nildo Costa. O Nildo é o irmão do Jonas, em primeiro, o primeiro irmão, depois o segundo.
Bom dia, Jonas Mendes, onde você se encontra, que belo espaço aí. E qual é a notícia de hoje?
Bom dia, companheiros. Estamos aqui na Avenida Beira Mar, nas proximidades do terminal de integração da Praia Grande e também do terminal de transporte da Baixada Maranhense. O trânsito é esse aí, como você observa nesse momento. O tempo também, um tanto quanto que nublado amanhã de hoje aqui na capital maranhense, quanto a movimentação no ICRIM, Instituto Médico Legal de São Luís, eu acredito que está dentro da normalidade, daquilo que a gente já acompanha aí em média, no mínimo 10 anos. E tivemos aqui a confirmação da entrada do corpo de uma vítima de homicídio com arma de fogo procedente da cidade de São José de Ribamar, lá do Mutirão, próximo à estrada de Panacoatira. Também a PRF destaca no trabalho das últimas 24 horas, a apreensão de 47 quilos de drogas ligadas à cocaína. A apreensão aconteceu na BR-135, na cidade de Itapecurumirim. A Câmara Municipal São Luís já realiza a última sessão ordinária da semana. Falando em Câmara Municipal, diante desse momento aí de ameaça, de violência, não só na região metropolitana de São Luís, mas em quase que em todo o Brasil, a Câmara Municipal de São Luís reuniu o seu grupo de oração recentemente no plenário Simão Estácio da Silveira e fez lá um momento onde as pessoas estiveram junto pedindo a bênção ao Senhor Jesus Cristo e que tentando encorajar mais a população de forma geral. E quem comandou o evento aqui no plenário da Câmara, a manhã de oração, foi a vice-presidenta da Câmara, a vereadora Conceita Pinto, e nós vamos acompanhar a fala dela aí.
Aqui é muito bom e muito importante, nos fortalece, nos ajuda a ter essa coragem. Hoje foi falado muito sobre a questão do medo, então é preciso a gente ter essa coragem e trazer a presença de Deus para mais perto das pessoas que precisam. Você vê que a gente está passando por um momento difícil na nossa cidade, então as pessoas com muito medo. E isso aqui, as pessoas que estavam aqui hoje, saem daqui fortalecido com a presença de Deus no coração.
Confia no Senhor e mais Ele fará. Esse é o recado e é o que eu quero deixar para cada um de vocês. Confiem no Senhor, somente Ele pode dar tudo o que nós necessitamos.
Queridos irmãos, estou passando por aqui para reforçar o nosso convite especial como Igreja Católica Apostólica Romana, da Renovação Carismática Católica, o nosso grupo de oração Santa Helena Guerra, que acontece aqui na Câmara Municipal, em cada quinzena. E o nosso próximo encontro será dia 14/11, acontece na Câmara Municipal, às 9 horas da manhã. Venha vivenciar a sua fé, renovar a fé, viver um momento de oração conosco.
Então, você ouviu aí a fala da vereadora Conceita Pinto, que é vice-presidenta da casa. O pregador da palavra foi o senhor Magno, que falou em seguida. E por último aí a senhora Josi, que é a coordenadora do grupo de oração Santa Helena Guerra da Casa Legislativa aqui da capital maranhense, da Câmara Municipal São Luís, que já nós estaremos conferindo mais uma sessão ordinária. Bom dia, companheiros, a todos nós.
Muito obrigado ao Jonas Mendes, muito bom dia, Jonas Mendes, obrigado pelas informações aí ao vivo, direto dessa área bonita da cidade de São Luís. Estamos preparando aqui para chamar o Nildo Costa direto de Brasília. Já vamos trazer o Nildo Costa direto, se tiver alguma assessoria aí do lado, Nildo Costa, reenvia o material do Duarte Júnior. Era o que eu estava tentando te avisar aqui, mas vamos lá. Nildo Costa, depois dessa tragédia que aconteceu lá no Rio de Janeiro, dessa grande operação contra o crime, mas que infelizmente resultou aí na morte de policiais, e ainda não se sabe, né, se também tem pessoas inocentes entre os mortos, entre os feridos. É urgente que esse assunto seja debatido no Congresso Nacional. Já alguma sinalização aí no amanhecer do dia, nos apurados, se vão andar com a PEC da Segurança Pública ou tem alguma decisão sendo tomada aí no Congresso Nacional nessa direção?
Humberto, bom dia para você, bom dia Jalva Pereira, bom dia que acompanha aí o Central Manhã. Muito bem. Humberto, ontem o relator dessa proposta aqui no Congresso Nacional, aqui na Câmara, melhor dizendo, o deputado Mendonça Filho, ele disse que só a lei não resolveria, isso não faz a menor diferença sobre esta mega operação. Né? Então, não deu a entender que há algum tipo de aceleração dessa medida, dessa proposta aqui na Câmara dos Deputados. Seguraram a tramitação dela, está em discussão, né, na Comissão de Segurança Pública, e parece que não há uma sinalização de que vai acelerar essa discussão. Né? Enfim, hoje haverá uma reunião do Palácio do Planalto, daqui a pouco a equipe do governo estará discutindo este assunto, porque ontem houve informação, logo cedo de manhã, o governador do Rio de Janeiro, o Castro, disse lá que, Fábio Castro, disse que não recebeu a ajuda, né, que nem foi negado a ajuda do governo federal para a operação. Né? Mas depois, ele, no final da tarde, ele já disse que não era bem assim, que ele quis dizer que outras vezes que ele pediu ajuda, essas foram negadas, né, e portanto, não foi pedido desta vez, porque tinha certeza que tinha que passar por uma outra, muitas burocracias e tudo mais. Enfim, ficou essa guerra aí, mais uma vez, né, levando para o lado político e tal, e um fala uma coisa, outro fala outro. O certo é que, não só Rio de Janeiro, mas vivemos isso aí em São Luís do Maranhão, né, nos últimos dias, essa guerra, né, do tráfico, e aí em Fortaleza, no Ceará, né, tem traficantes expulsando moradores de cidades, cidades estão ficando vazias de expulsos, moradores expulsos por traficantes, né, por organizações criminosas. Então, enfim, é uma questão de segurança pública, realmente tem que ser discutida, e era para ontem, né, Humberto? A questão é que parece que não há muito interesse nisso, sei lá, sabemos, sei lá por quê, né, infelizmente.
Eu tive informação de que uma proposta de emenda constitucional, não lembro agora o autor, que endurece um pouquinho, dá mais ferramenta, né, para o Poder Judiciário, para os juízes, nas audiências de custódias, porque existe uma, aqui inclusive repercutiu bastante, uma fala do secretário de Segurança Pública, onde ele diz, e é de senso comum na sociedade, que a polícia prende e a justiça solta. Geralmente essa soltura acontece logo em uma audiência de custódia, e que as regras estariam mudando e que agora cabe ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionar essa lei para que as pessoas envolvidas em facções criminosas possam ter prisão preventiva decretada logo na audiência de custódia, quer dizer, ele não volte mais para conviver com a sociedade, já seja retirado de circulação logo a partir da audiência de custódia, onde ele fica à disposição da justiça para mais informações, para mais comprovação do seu envolvimento com o crime. Eu acho isso oportuno, deve ser realmente aprovado, mas vamos aguardar aí a sanção do presidente para poder dar mais esse respaldo à justiça, porque a justiça não pode fazer nada além da lei, né, de aplicar a lei.
Pois é, já foi aprovado, viu, Humberto Fernandes? É o projeto de lei 226 de 2024, né, que define critérios para decretação de prisão preventiva. O texto de autoria do ex-senador Flávio Dino, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, teve parecer favorável do senador Sérgio Moro, do União do Paraná. O Moro rejeitou as mudanças promovidas pela Câmara dos Deputados e fez um ajuste redacional. O projeto segue para a sanção presidencial. Então, são novas regras aí para a prisão preventiva e também para a audiência de custódia. Inclusive, hoje houve uma manifestação do Sérgio Moro ontem, comemorando a aprovação dessa proposta ontem aqui no Senado Federal.
Tem a fala do Sérgio Moro? Tem a fala, nós temos a fala do Sérgio Moro, não? Mas muito obrigado, Nildo Costa, por completar a informação que eu falei aqui só por alto, como dizia lá.
Não, tudo bem.
É que também inclusive como uma proposta encaminhada pelo então senador Flávio Dino, que agora vai para a sanção presidencial. Pode prosseguir com suas pautas.
Não, tudo bem. Então vamos lá. Ontem, Humberto, agora eu vou mudar aqui, porque houve ontem uma reunião da bancada maranhense aqui na Câmara dos Deputados, né, para ouvir as demandas e uma prestação, tipo de prestação de contas das entidades e dos órgãos, né, que buscam recursos de emenda de bancada aqui no Congresso Nacional, aqui na Câmara. E aí apresentou aí a Adenora Belo, o UFMA, o EMA, Hospital Universitário, e teve também a apresentação de uma Santa Casa lá de Curumbu, que eu falei para os parlamentares, não é puxando o saco para minha região não, né, já fica com ciúme, mas ele é de lá também, ele é lá de de Beckmann, então ele sabe como é que é. Então eu falei para os parlamentares, olha, essa entidade aí, a Santa Casa de Cururupu, ela precisa ir para ir muito, gente. Olha, porque eu conheço a região, Central do Maranhão, Mirinzal, Bacuri, Cedral, Guimarães, Porto Rico, Serrano, tudo aquilo ali, todo é atendido nessa Santa Casa. A maternidade tem na região, a única que tem é lá, é em Cururupu, essa Santa Casa, então precisa. E os caras ficaram realmente muito interessados e vão receber, pelo menos eu vi uma manifestação boa do coordenador da bancada, Duarte Júnior, que prometeu R$500 mil individual, né, fora a de bancada, e do deputado Kleber Verde também, que prometeu R$500 mil de individual e fora a de bancada para esta Santa Casa. Ficamos felizes quando há essa acessibilidade, né, Humberto Fernandes? Mas vamos ouvir aí o que disse aí o... Eu não sei se já chegou, James. Se não chegou aí, vamos ouvir o Márcio Gerri primeiro sobre reunião ontem aqui na Câmara. Tá, vamos ouvir o Márcio Gerri primeiro aí sobre essa reunião aqui na Câmara.
É uma reunião da bancada, uma reunião preparatória para a organização das emendas que nós vamos destinar pela bancada para o orçamento do ano que vem. Todos os anos tem um aporte grande de recursos que alcançam políticas públicas na saúde, na agricultura, na infraestrutura, na educação, enfim, um leque de ações muito importantes que ano a ano nós temos garantido no Maranhão através do trabalho da bancada com a destinação destas emendas.
Órgãos como importantes, como o Hospital do Câncer, né, como o EMA, Corpo de Bombeiros, Centro de Lançamento de Alcântara, quer dizer, são órgãos importantes, né, que têm a atenção da bancada todos os anos, né, deputado?
Exatamente, todos os anos a gente tem um cuidado de destinar emendas. Há um regramento novo a partir de uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que depois nós transformamos também na Lei Complementar 210, portanto, uma modernização importante para assegurar que haja uma efetividade maior e um resultado melhor na aplicação desses recursos.
Tá aí, nós vamos ouvir rapidamente o que disse aí o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, que destaca a atuação da Embrapa.
Exatamente, recebemos as demandas, foram várias entidades da sociedade civil e também órgãos públicos federais e estaduais.
O que, que o senhor vê ali, o que o senhor presenciou das entidades, o que o senhor destaca?
Olha, eu destaco a apresentação da Embrapa, que apresenta uma proposta que eu julgo muito importante para o Maranhão, que é a construção da sua sede e centro de experimentos, o que vai fazer com que a nossa agricultura avance mais ainda, porque a agricultura de grãos no Maranhão, agricultura de grande escala, ela tem boa tecnologia, mas a pequena agricultura falta tecnologia, e a tecnologia pode ser transferida justamente pela Embrapa, mas ele precisa fazer os campos experimentais, gastar dinheiro e ter estrutura para fazer isso.
Está aí o deputado Hildo Rocha, o coordenador da bancada Duarte Júnior, do PSB, fala conosco aí.
Importante de receber aqui as instituições, e o que me deixa mais feliz é que as instituições aqui presentes, que apresentaram seus projetos, seu interesse em receber recurso federal para executar e ampliar suas ações, são todas instituições sérias que têm um trabalho já reconhecido. Instituições que atuam na área da educação, como a Universidade Federal do Maranhão, a Universidade Estadual, o IFMA, instituições na área da saúde, como por exemplo a Aldenor Abelo, instituições na área da cidadania, como o Viva Procon, ou seja, são instituições que atuam de forma muito correta na garantia de direitos. Também na área da segurança pública, como a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Força Aérea Brasileira, a FAB, que precisa também de recursos para fomentar suas ações. Eu tenho certeza que, como coordenador da bancada federal do Maranhão, a gente vai conseguir garantir recursos para que todas essas ações continuem sendo ampliadas para garantir o direito de quem mais precisa, de todo o povo maranhense.
Está aí Humberto Fernandes, está aí a participação, né? Tivemos ainda também a apresentação do INCRA, né? Com o Zé Carlos, né? Até brinquei com ele que era Zé Carlos da Caixa, agora não, agora é Zé Carlos do INCRA, né? Que é ex-deputado federal, eu brinquei com ele, e tem uma fala dele aí, se vocês ainda der tempo de colocar, podem ouvir aí o que diz aí o Zé Carlos. Então vamos chamar o Zé Carlos.
Zé Carlos, o que é que o INCRA traz aí de demanda para a bancada maranhense?
O INCRA veio aqui nessa reunião da bancada, primeiro, para agradecer o gesto que a bancada vem fazendo em benefício da recuperação de um prédio que não é tombado, mas é histórico. O seu compromisso da bancada maranhense com a reforma agrária, com os nossos agricultores e agricultoras familiares, com os nossos acampados, é um motivo de sempre o INCRA estar agradecendo. Ao mesmo tempo, nós vamos prestar contas das emendas que ele tem colocado para essa recuperação deste prédio e pedir ainda recursos, como é uma emenda estruturante, para que se tenha continuidade e possa se concluir ele completamente e ele servir para tudo que se propõe dentro do Estado do Maranhão relativo à reforma agrária, agricultura familiar.
Tá aí, fala do Zé Carlos, então está aqui, ontem também foi o destaque nessa reunião, foi o Hospital de Dourabelo, né, e o hospital também que é do aqui de Imperatriz, né, tratamento de câncer, né, que é terminando o mês de outubro, aí o Trigo Rosa, e a Câmara dos Deputados ontem aqui no plenário, meus amigos, só fechando, aprovado ontem aqui o projeto que determina sobre exames de mamografia seja feito agora pelo SUS. Né, pelo SUS, ou então o governo também dá aí os cashes, né, para as pessoas fazerem, se caso não for feito no SUS, fazer no particular. Mas enfim, agora está incluído no Sistema Único de Saúde esse exame de mamografia e também o exame de genético, né, fazer os exames dos meus familiares para saber se algo tem alguma incidência aí de câncer de mama ou outro tipo de câncer. Eu volto aí aos estúdios do Central Manhã.
Muito obrigado, Nildo Costa, é isso que a gente quer ver, que a sociedade maranhense, que o povo do Maranhão quer ver, é a união de todos na defesa de mais recursos para resolver os problemas que mais afetam o povo maranhense, o povo brasileiro. Superar as divergências partidárias e na hora de conseguir os recursos está todo mundo juntos. É isso que os outros estados, a gente assiste nos outros estados, e é isso que a gente quer vir aqui, em vez de ficar perseguindo uns aos outros, tentando atrapalhar a governabilidade, é hora de unir as forças em busca de recursos para o Estado. O Instituto Quest divulgou ontem mais uma avaliação do governo Carlos Brandão. Os números que são bastante positivos têm mostrado aí que enquanto mais se bate contra o governador, a estratégia dele de praticamente deixar ignorada aquelas disputas políticas partidárias e focar na prestação de serviço, no trabalho para a população, tem dado resultados. Os números divulgados ontem, com margem de erros de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança de 95%, é que 71% dos eleitores estão aprovando a forma como o governador Carlos Brandão conduz o governo. E há um dado curioso, né? É que, segundo essa pesquisa Quest, que foi divulgada ontem, a avaliação do governo chega nela, 71% dos eleitores disseram que aprova a gestão de Brandão. Outros 23% disseram que desaprovam e 6% não sabem ou não souberam ou não quiseram responder. Comparando com a primeira pesquisa, em abril deste ano, a gestão de Carlos Brandão era aprovada por 62%, e os que desaprovam chegavam a 31% na ocasião. Também chama a atenção, Jávio Pereira, a aprovação entre o pessoal de esquerda e o pessoal de direita. Um bom índice de pessoas de direita aprovando o governo de Carlos Brandão. Isso significa que para a população não interessa muito quem é de esquerda e quem é de direita. O que interessa é que seja feito aquilo que a população precisa. E a gente tem uma informação de bastidor, é que o governador Carlos Brandão estaria propenso agora, predisposto a atender uma importante reivindicação do Laércio Bonfim, lá de São Pedro dos Crentes. Construíram uma estrada que ele deseja muito que seja feito, que a população da região espera muito que essa estrada seja construída e que o governo estaria autorizando, já finalizando aí os preparativos, os projetos para a construção dessa estrada, que vai atender também o pessoal lá, um dos grandes desejos do Laércio Bonfim na região sul do Maranhão. Obrigado a todos, obrigado Jalber Pereira, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Nos dias 4 e 5 de novembro, acontece em São Luís a Pré-COP 30 Turismo, Sustentabilidade e Inovação Tecnológica, um encontro para debater desenvolvimento do turismo com preservação ambiental. Promovido pelo Maranhão Destination e apoiado por instituições comprometidas com a sustentabilidade, o evento é um convite para transformar o turismo em uma força pelo planeta. Participe desse momento histórico. Pré-COP 30 Turismo. Faça parte dessa mudança.
Apoio. Central de Notícias Brasil.